cometa vermelho cruza o céu ameaçadoramente e o caos reina em Winterfell. Dragões ameaçam os sete reinos e clãs se dividem em busca de poder.
The time to strike is now.
War of five kings are going.
Uma terra onde irmão luta contra irmão e a morte caminha na noite fria. A guerra está chegando.
Heading deeper and deeper into Wardling territory.
É isso aí, mais uma vez gravando sobre Guerra dos Tronos, dessa vez sobre o episódio número 7, A Man Without Honor. E hoje estamos aqui com o Sem Face de Bravos e seguidor do Senhor da Luz do Podtrash.
É isso aí, galera. E se você pensa que nós fomos embora, nós enganemos vocês. Dizemos que fomos e voltemos. Oi, nós aqui outra vez.
muito bom, cara, muito bom. E também com o nosso amigo Lorde Gordo do Sul, de Estação Podcast.
Sabe nada, Jon Snow.
É o mote do...
É o mote, todo mundo queria, né? E também com o anão da espada grande e mente afiada.
Opa, quem não usa o osso fica com as pedrinhas doendo.
Que horror! Também com a nossa querida amiga lá do Game of Thrones BR, a gata dos canais.
Oi, todo mundo. E eu queria dizer que eu tô muito triste porque tá acabando a temporada, pessoal.
Ah, pois oh. É. É verdade, é verdade. E aqui a Angélica Hellish, a Lady Hellish de Brunete, guardiã das masmorras de Winterfell. Lugar maldito, viu? E mataram o filho do Beato Salu. É piada que ninguém vai entender.
Mais uma guardiã para a Lagoa Esmeralda agora.
Oh, céus! O episódio começa com o malfadado e maldito Theon Greyjoy, né? Descobrindo, né? Acordando depois daquela noite de muito prazer, que os príncipes Stark, né? O Bran e Rickon fugiram durante a noite com o Hodor e a Osha, né? E os lobos gigantes, é claro, então. Aí ele organiza uma busca pelos bosques e tal. E longe dali os fugitivos vão conversando, né? E tal, o Hodor, ele mostra uma noz, né? Eu não sei se ele carrega noz nos bolsos, né? Se é uma característica dele, parece que sim, né? E eles chegam perto de uma fazenda onde tem os vassalos dos Stark, né? Pra quem vai recordar, esses vassalos aí, era um desses que numa dessas reuniões com o Bran, estavam solicitando auxílio e tal, e ele ajudou, né? Mas isso vamos expor mais pra frente. E enquanto isso, logo depois dessa cena, lá nas presas de gelo, o Jon Snow despertando, muito constrangido ao lado da Ygritte, né? Essa selvagem... Um sem vergonha. Tá falando que durante a noite. Que ela usa uma expressão assim. A espada dele ficou, né? Cutucando e tal, né? Aí enquanto isso, elas têm aquela conversa onde ela fica tirando um sarro da cara dele pela ingenuidade, né? E a maneira pueril do Jon se comportar, né? E tal. Também tem aquele diálogo assim falando sobre a liberdade e tal. A liberdade nas terras dos selvagens. O fato dela ser uma mulher livre, né? E aí, o que vocês acharam aí a princípio do Theon, né? Em Winterfell, essas cenas em Winterfell, né? Que é a continuação do que aconteceu no cliffhanger do último episódio, né? E depois as presas de gelo.
O Theon parece que a noite de amor dele com a Osha trouxe o verdadeiro Theon de volta, né? Porque nesse episódio eu já senti o Theon bem mais... próximo do que ele era no livro, né? Ele já tá bem mais decidido, né? Ele já começa a tomar... Porque uma coisa que tava me incomodando muito no Theon nos últimos episódios, todos os episódios anteriores, né? Que toda vez que ele ia fazer uma merda, aquela merda digna do vilão, né? Ele parecia aqueles personagens de história em quadrinho, que tem sempre um capetinha em cima do ombro esquerdo falando, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. E meio que parece que ele não toma as decisões. Parece que as decisões são tomadas pelos outros personagens, né? Que ficam buzinando na orelha dele. E ele simplesmente vai seguindo, né, naquele caráter de, ai, e agora, o que que eu faço? Mas nesse episódio aí, depois que os meninos escapam, né, com a Osha e o Hodor e os lobos, ele já parece ter ficado bem mais decidido, né, do dia pra noite, né? Eu gostei mais da forma como eles colocaram o Theon nesse episódio do que nos episódios anteriores.
O personagem tá crescendo, ele tá se desfazendo dos conflitos dele. O Alf Allen, eu também acho que a interpretação dele cresceu muito. Eu acho que se o personagem tá mais sólido, mais visível, isso tá no texto e também o ator tá contribuindo pra isso. Então, acho que o personagem do Theo funcionou muito bem nesse episódio, viu?
Até porque se você parar pra observar, esse foi o primeiro episódio que você viu um Theo decidido, né? E isso, uhum, é uma característica que ninguém pode questionar nos livros, né? Nos livros você pode falar tudo do Theo, menos que ele não era um cara decidido, né? Quando ele enfiava na cabeça que ia fazer um negócio, ele ia fazer mesmo e dane-se, né? E essa foi a primeira vez que a gente viu essa característica de decisão, de tomar as decisões e não ter alguém influenciando ele de alguma forma diferente, né?
Uhum. Ô, gente, esse vilão, assim, que é o vilão histriônico, exagerado e malucão, eu não sei, me lembra muito aquele vilão do filme do Robin Hood, que é o Alan Rickman, se não me engano.
É o Alan Rickman que faz, mas, o Alan Rickman, o vilão dele é um pouco diferente, porque ele faz um personagem também que é mais velho do que
e
o
efeminado,
que
é. Mas me lembra muito assim.
E é meio efeminado, né?
Exagero do vilão, né?
Eu sempre imaginei, quando eu li os livros, como seria a Mata dos Lobos, né? Eu pensei que ela ia ser mais explorada do que ela foi na primeira temporada, mas na verdade eu acho que eles mudaram as locações e ela tava parecendo uma florestinha normal, assim, tipo, não teve nada de especial, assim, né?
Um parque, né? Sei lá.
Sim, porque toda essa região nortenha, né, o Winterfell, ela passa uma sensação de que você não tá num lugar normal, né? Ali o Bosque Sagrado, toda aquela área ali, né, ao norte do Gargalo, ela é bem especial, assim, geograficamente nos livros, e na série não houve nada de especial, assim. Em relação aos comentários do Theon, eu concordo que essa foi a primeira vez que a gente viu o Theon 100% evil, né? Só que esse conceito cai por terra nas cenas do final do episódio, né? Que ele já se mostra mais dual de novo, não sabendo se o que ele faz é certo ou não.
Essas cenas do Jon Snow e da Ygritte, gente, parece um pouco que é alívio cômico, entendeu? Eu senti muito como alívio cômico, assim. A HBO falou, pô, vamos fazer um alívio cômico e zoar o Jon Snow.
É a parte crepúsculo da série, né?
Olha, tem duas coisas bem bacanas, que é o fato da Ygritte dos livros, ela ser uma menina toda bizarra, né? Dente torto, o cabelo dela é armado, né? E na série fizeram ela bonitinha, mas no que diz respeito à personalidade, assim, dela ser completamente sem pudor nenhum, ousada, assim.
É, liberal, né, digamos assim.
Completamente, né? Ela, nesse ponto, ela é uma selvagem, não tem como negar, né, assim. E é muito bacana, assim, porque ela dá um banho de interpretação em relação ao ator que faz o Jon, né? Porque ela é muito tempestiva, muito viva, né? E o Jon tá ali mortinho, né? Com vergonha. Então, mas o que eu acho é que a série vai tentar mostrar que o Jon vai aprender a ser homem com ela, assim. É essa sensação que eu tenho.
É, o Pra Lá da Muralha vai mudar ele, vai fazer ele se tornar homem, né? Não tanto fisiologicamente, mas como psicologicamente também. Ali que ele vai ter, provavelmente, sua primeira... Primeira vez, e vai crescer muito daí agora, pra frente.
Agora só não se sabe com quem, né? Se é com ela ou com um monte de caras que aparecem depois.
Pois é, mas é mais pra que lado que ele vai cortar aí, depois fica o segredo, o mistério.
É que o Jon já achava que ele achava que ele já era hominho, né? Mas ele não é hominho ainda, ele tá
exatamente,
enganado.
Exatamente.
Eu não me lembro dessa característica toda virginal dele no livro, não, assim. Tipo, uma coisa que ficou bem clara nessa discussão aí, meio bizarra, deles dois, né, dela querendo dar e ele não querendo comer, era o fato de que ele é claramente virgem, né? E eu não me lembro dele ser virgem quando foi pra Muralha, não, né?
Deu pra perceber.
Sabe, me lembrou até o Superbad, né? Aquela coisa da... Lembra quando tem aquela cena do Superbad que a menina... vai dar em cima do Michael Cera, aí o Michael Cera fica enrolando pra não comer a menina. Ficou uma cena meio super bad, assim, no meio da série.
No YouTube tem essa, os atores de super bad ensaiando pra essa cena, é hilário. Mas, Tremen, tem no... eu não lembro no livro, mas na série tem o John falando, quando ele chega na muralha, ele fala que uma vez o Rob e o Theon armaram lá pra ele pegar uma prostituta, e ele não teve coragem de fazer isso porque ele teve medo de engravidar ela e ter um filho bastardo. E ele sabe que ser um bastardo é uma vergonha, ele não queria isso pro filho de ninguém, entendeu? E essa motivação do John de nunca querer pegar ninguém pra não ter um filho bastardo, porque ele não tem um nome bom, porque ele é Snow, né? Isso ser mais motivado ainda a ser um Ranger, né?
Entendi. Gostei muito do papo da mina pra ele. Como é que é? Lá não tem cabrita, não tem ovelha.
Vocês ficam na mão mesmo?
É um papo bem trash mesmo, né, cara? É um negócio...
Muito engraçado.
Ela zoa muito, cara.
Ela zoa muito, né?
Quer dizer que é a patrulha onanista, né?
A patrulha onanista da noite.
Ele que não sabe sobre a Vila Topeira, né?
Não, porque é o seguinte, os caras da muralha, eles saem e tal, e vão pra cidade, né, pros vilarejos, não tem essa.
O próprio velho curso no livro, ele fala, né, que se ele realmente fosse seguir o lema de castidade lá na muralha, todos eles iam ficar malucos, né? Então ele falava que fazia vista grossa pra quando o pessoal ia lá na Vila Topeira pegar as prostitutas lá da vila, né? Inclusive, isso é até mostrado na primeira temporada, se não me engano, né?
Ou então, isso. Já pensou, os caras iam ficar tudo maluco e ia ser a patrulha mais gay do dia.
Ia virar todo mundo guarda arco-íris lá do Ranger.
Bom, após isso, nós estamos em Harrenhal, a fortaleza calcinada, né? O Tywin Lannister está conversando com Montanha, exigindo que ele encontre o responsável pelo atentado. O Lord Tywin, ele acredita que a morte do Amor e Loki foi dentro de um atentado que seria contra a vida dele, né? E o Amor e Loki morreu porque estava no lugar errado, porque tentou impedir o atentado, alguma coisa assim. E ele acredita também, né, o Montanha... que ele estava chamando para tentar, exigindo que ele encontrasse os responsáveis, acredita que os responsáveis são membros da tal Irmandade Sem Bandeiras.
Isso, sim.
É, é a Irmandade do Beric Dondarrion, né? Tem algumas coisas que eu percebo que eles estão jogando na série sem colocar um background, assim. O caso da Irmandade Sem Bandeiras e do Beric Dondarrion é uma coisa que eles deviam estar falando sobre desde do primeiro episódio. Isso e onde está o Barristan, o Ousado, quem lembra dele? Esse é um personagem importantíssimo que as pessoas deviam estar se perguntando
onde está?
Por ele desde o começo da temporada.
É, mas no caso do Barristan, eu acho que até faz sentido, porque no livro também acontece isso. Depois que o Barristan ele é destituído lá pelo Joffrey, que o Joffrey manda ele se aposentar, né? E ele simplesmente segue para o horizonte que nem o Ryu no Tekken, no Street Fighter. Ele realmente some mesmo do livro. Inclusive, eu acho que a série tem até mais menções do Barristan do que o próprio livro, porque nesse episódio mesmo que a gente tá falando hoje, quando vai ter a cena mais à frente lá com o Jaime Lannister, ele cita lá, ele dá uma lembrada que esse personagem existe, né? Ele faz uma citaçãozinha rápida. Mas no livro, o cara some mesmo.
O cara some mesmo, mas as pessoas deviam estar se perguntando, porque além dele ser um personagem muito importante ainda na série, ele é um cara que foi lendário. Quando ele foi embora, né, Tremen, ficou aquela coisa, será que ele vai voltar pra ser vingado, Joffrey? Porque ele foi embora puto, né?
É, ele foi humilhado,
então, ficou meio...
Eu tava aqui escutando vocês, tava pensando, pô, Barristan, peraí. Gente, esse personagem lindo, maravilhoso, que eu lembro que quando eu li o livro, o primeiro livro, né, é aquele que ele é destituído, né, e vai embora em humilhação absurda, né? E o pessoal...
Ele é o comandante da Guarda Real, né, o cargo mais importante.
Não, e o cara super digno, né, dentro daquele conceito de cavaleiro e tal, o cara sensacional. Lembrei dele.
Mais do que isso, né, porque os cavaleiros do Manto Branco, né, uma das principais características é uma vez que você veste o manto branco, você não pode tirar o manto branco até o dia da sua morte, né? Por isso que tem tantas referências, esse tal manto branco durante o livro todo.
Que ele tira, né, na frente das pessoas, né?
E o Joffrey faz isso de uma forma meio na frente de todo mundo, sabe? O Barristan vai tentar se defender e todos os cavaleiros pegam em armas na frente dele, é uma cena bem forte.
É lindo esse personagem.
Essa coisa do Montanha tá acusando a Irmandade sem bandeiras, a gente deduz também que uma parte da população ali tá apoiando essa Irmandade, porque o Lord Tywin ordena que ele toque fogo nas aldeias vizinhas, nas fazendas vizinhas, que poderiam ter pessoas que estão ajudando a Irmandade, apoiando a causa da Irmandade. Né? Quando a Montanha se retira, ele se volta para a área que ela trouxe um carneiro para ele comer. Ele fala que não quer saber de carneiro, que ele não gosta, mas que ela pode sentar ali e comer um pouquinho, que ela está muito magrinha. Né? E aí eles começam a conversar e ele fala para ela: tá vendo essa fortaleza aqui? Ela era intransponível, poderosíssima, 1 milhão de homens não poderiam passar aqui, mas os dragões passaram voando aqui, jogaram fogo e ela virou esse palito de fósforo aqui, usado, né, que ela é atualmente, né, e tal. E a Arya lembra, né, que não foi apenas o Aion Targaryen, né, também as duas irmãs dele também, né, montavam os dragões e tudo, e ela falou que, inclusive, é fã de uma delas, né, queria ser uma delas também, tal, que eu não lembro o nome da irmã agora.
Acho que é Visenya, né, Visenya, é isso, gente?
Visenya.
Meu, é muito legal a gente ver esse personagem, o Tywin, né, deixa eu pronunciar corretamente pra ninguém me matar, né, que é o seguinte, que ele gosta dessa menina, então ele tem simpatia, admira a inteligência dela, né, inclusive ela é uma garota muito ousada, né, ela responde na hora o que ela acha, não tem essa dela se amedrontar, né, ela não se encolhe de jeito nenhum, e cara, ele simpatiza muito com a menina, cara, eu tô muito curiosa pra saber no que vai dar isso daí.
Essa interatividade entre a Arya e o Lorde Tywin, Tranis, o que vocês preferirem aí, não existe no livro, tá? O Lorde Tywin, ele passa rapidamente por Harrenhal, né? E depois ele sai e não existe esse... Isso aí tá saindo tudo da cabeça do Bienoff, né? Do David Bienoff. Mas, de qualquer maneira, eu tenho achado a interatividade muito legal. Desde a primeira vez que eu vi, eu cheguei a comentar isso no episódio 5, se eu não me engano, eu tenho pra mim... Aliás, eu acho até que falar de spoiler agora é uma... Depois do episódio 6, eu acho uma bobeira, porque o episódio 6 não teve nada a ver com o livro. Então, acho que se você tá lendo o livro e acha que você vai ver as coisas do livro na série, desiste, porque esse episódio 7 e o episódio 6 já mostraram pra gente que, cara, não se preocupa com spoiler, porque livro... O livro não é uma referência boa pra série, tipo... Não vai ser igual. E o que acontece? Eu tenho pra mim que o Lorde Tywin sempre soube que a Arya era a Arya. E com esses papinhos que ele tem com ela de vez em quando a Arya resolve assim inocentemente abrir a boca e dar mais uma pecinha do quebra-cabeça, ele no final ele vai acabar montando esse quebra-cabeça. Perfeito. Eu acho que ele trouxe ela pra perto dela justamente pra ter o refém que ela sabe que ela é a mão quando ele precisar.
Sim, cara, concordo. Mas que dá uma certa angústia isso daí, né? Porque ela, pela juventude, pela imaturidade, ela tá entregando tudo pra ele, né? Cara, não deixa de ser muito foda você ver olha, que eu vou te falar. Eu acho tanto a menina como a atriz, quanto ele, um tremendo ator, né, que não tem nem o que falar dele, os dois interagindo é uma coisa muito bonita, e é uma parte assim que dá pra você ver falando assim de atuação, que ele é um ator, ele é muito generoso pra também deixar que a pessoa se sinta livre pra atuar, né, muito bonito isso.
Eu acho também que esse episódio, eu não sei se vocês vão concordar, ele também foi muito bom, porque foi um episódio que os atores estavam arrasadores, acho que ele dependeu principalmente dos atores, e o Charles Dance, que é o Tywin, e a Maisie Williams, né, que é a Arya, estavam assim interagindo maravilhosamente bem. Excelente cena dos dois atores também. E o roteiro é sabendo explorar essa tensão e esse jogo de gato e rato, na verdade, que está se formando entre os dois, né?
Sim.
O que eu acho sensacional é o jeito que qualquer diretor que for fazer o episódio sempre dá um jeito de dar um close no Charles Dance, né? É sempre o mesmo, assim. É muito engraçado o close que eles dão nele.
Ele tem um rosto interessantíssimo. Sabe, expressivo? Gente com rosto expressivo.
É um rosto de senhor, né?
Isso, uma face expressiva, interessante. É por isso que ele tem esses closes.
Ele varia de uma expressão, às vezes, de frieza e crueldade para candura e para uma expressão dissimulada também. Ele também tem algo de dissimulado no olhar, né?
Que Sim,
ele é um cara esperto, né?
E é dessa dissimulação que o personagem coloca na atuação que você deixa surgir esse tipo de pensamento. Pô, será que ele sabe que é área? Será que não sabe? Ele deixa isso no ar de forma brilhante, né? E também gostei de... Quero concordar aqui com a Angélica que ele faz a escada perfeita e a área sobe magistralmente na escada, né? Eles estão... eu acho que essa interatividade até vem durando mais justamente pela química que os dois atores conseguiram, né? E eu tô achando muito interessante, muito legal, apesar de não ter no livro, ser uma adaptação, como a gente já sabe, mais uma vez, eu acho que essa é aquela parte que foi colocada pro bem, entendeu? Foi aquela mudança que melhorou a obra bastante.
Totalmente. Sim, o núcleo mais interessante, de longe, é esse de Harrenhal, né? E é novo, né? Porque não tem no livro, então é tudo uma surpresa, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Curiosidade sobre essa cena, gente, é que o ator que faz o Montanha, Clegane, ele não é o mesmo da primeira temporada, né? Sim. Então mudaram o ator. Não sei se vocês perceberam.
Percebi.
Dessa vez, inclusive, eles não usam o... Porque ele já tinha sido apresentado antes, né? Só que antes ele apresentou com aquele Elmo, recurso, né? Ed Wood, né? Botaram um Elmo pesado nele, mandaram ele esconder o rosto. Dessa vez não, dessa vez ele aparece de corpo inteiro, né?
Essa cena aí eu acho sensacional, porque pra gente que já leu o livro, é uma tensão na série. Porque como ela não tá no livro, você fica sempre pensando o que que vai acontecer com a Arya. Como é que eles vão tratar, como é que eles vão encaixar futuramente a personagem da Arya. Nesse episódio, particularmente, eu vi o quanto ela se arriscou, gente. Ela tá lá pisando em ovos, né? Quando ela começa a falar, contar as histórias antigas, né? Sobre os dragões, sobre as guerras, e mostrando que ela não é uma simples camponesa.
O Lord Tywin, ele é muito inteligente e sabe que a Arya tem valor, né? Então...
Sim, não, e vamos lembrar do Sem Face de Bravo, né, meu?
Mesmo que não fosse, o valor ali da Arya é muito grande, né? É irmã do Rei do Norte, né? Então ela tem um valor obsceno como moeda de troca, né? Todo mundo sabe disso, né? Então, não dá pra temer assim pela vida dela, ou que vai acontecer alguma coisa com o personagem, até porque o personagem é muito bom, né?
No câmbio aí, uma Arya tá valendo um Jaime, né? Uma coisa assim.
Na sequência, a gente tem duas cenas que foram meio enche-linguiça, assim, que não teve nada de muito relevante. A primeira delas é na Fortaleza Vermelha. A Sansa encontra o cão no corredor e, com aquele jeito todo cheio de floreios dela, agradece ele por ter salvado a vida dela e tudo mais. E o cão todo indiferente, falando que pra ele matar é doce, inclusive. E daí ele questiona ela se o pai dela gostava de matar, né? Fazendo ela questionar aí os motivos do pai dela. E mostrar que no mundo que eles vivem é um mundo violento mesmo, e que o mundo que a Sansa cria ali na cabeça dela é um mundo completamente real, né? Cheio de senhores e senhoras e lendas e romance, que a vida não é assim. Ela foi confrontada com uma realidade terrível, e mesmo assim ela não perde aquela classe dela, né? A relação da Sansa com o Sandor Clegane é sempre a mesma, né? Dela tentando ser super educada e gentil, embora ela sinta asco por ele, né? Porque ele tem o rosto todo deformado, e ele dando essa dose de realidade nela, né?
Eu acho que a Sansa, que é um personagem que eu tô simpatizando um pouco mais com ela, né, e tal. Eu acho que ela, ainda mais depois do choque e tal, quando caiu mesmo a real do que tá acontecendo com ela, o que pode acontecer com ela, meu, eu acho que ela tá meio que interpretando. Ela nesse núcleo aí, eu acho que ela tá fingindo o tempo todo, eu acho.
A Sansa já tem um plano na cabeça dela do que ela quer fazer, né?
Tem o lance dela querer interpretar pra sobreviver, e ela querer interpretar porque ela é assim mesmo, né? Eu acho que é um pouquinho dos dois, assim. O sonho da vida dela era casar com um rei, e ela era tão cega em relação a isso que ela não viu que o rei que ela queria, na verdade, era um puta sapo escroto, né?
É, verdade.
Vocês estão esquecendo de levar em consideração o princípio Gilbert, né? O princípio de Gilbert diz claramente que todas as pessoas no mundo são idiotas e que as únicas pessoas inteligentes são aquelas que foram milionárias.
Que isso? Não sabia disso, hein?
A Sansa, ela é muito burra. A Sansa é burra. E ela chegou ao ponto de ser chamada de burra pela Cersei, que é o personagem mais burro dos Tiletes. Ela é simplesmente isso, ela
Exatamente,
é burra. Ela
concordo totalmente.
Ela demora a aprender as coisas. E isso irrita o Cão de Caça por um motivo muito simples. Porque ele é totalmente apaixonado por ela. O Cão de Caça é totalmente apaixonado por ela. Ele tem uma espécie de complexo de inferioridade, ele se acha feio demais, e pelo fato dela ainda ser uma criança, ele não se declara, mas ele tenta toda hora jogar a realidade pra ela e tacar ela no mundo real, porque ele quer que ela cresça, cara. Sim. Ele quer que é a jeito... Sansa... Exatamente, é o jeito dele de tentar fazer que essa garota imbecil e burra saia do mundinho de jonquils e cavaleiros brancos e coisas do gênero e caia na realidade dela, hein?
Nós estávamos conversando um pouco antes de começar a gravação, né, e tal. E a gente até falou, assim, eu puxei um papo assim que eu acho sensacional, gente. Mas é, isso aí sou eu, né, pessoalmente. Que um personagem, assim, fútil e que é totalmente voltado para as coisas materiais e da aparência... quanto essa Sansa, olha, se calhar de na história ou nos livros posteriores, ela se apaixonar por uma pessoa que ela vai gostar dele pelo que ele é, porque a aparência dele não ajuda, né? Não é uma coisa que atrai. Cara, isso é uma redenção interessante, cara, pro personagem. Eu achei genial do autor. Lembra? A gente tava conversando um pouco sobre isso.
Resumidamente, é o que eu acabei de falar, né? Ele é totalmente
apaixonado. O que tu acabou de falar, deixa eu falar que ele é burra demais.
Mas ela é burra, isso é. Ela demora muito a aprender as coisas. Inclusive, na série, ela até que tá aprendendo rápido, porque no livro, meu Deus do céu, o nego torce, desfaz com essa garota, humilha, bate, e ela continua... às vezes pensar da mesma forma, entendeu? Chega a ponto da Cersei falar, minha filha, eu acho que você é meio lenta. Cara, não é possível, bicho. Essa garota, ela tem que
tomar cara...
um prumo na vida dela.
Imagina a cara da Cersei falando isso com aquela sobrancelha dela franzida. Você é lenta.
Então, e o núcleo também que foi meio enche-linguiça, né? Que é em Quart, com a Dany confrontando o Charo, né, sobre o desaparecimento dos dragões, que foi o cliffhanger do episódio passado. Nessa cena, o Charo tira toda a responsabilidade de cima dele, falando que provavelmente foram os 13 que sequestraram os dragões dela e tal. E ela fala, tipo, meu, não quero saber se foram eles ou não, isso aconteceu debaixo do seu teto, né? E isso me... como esse Charo aí da série é completamente diferente dos livros e como eles colocaram essa coisa nova, que é o roubo dos dragões da Dany, isso me faz pensar muito numa coisa que o Anão disse no podcast passado, que é o fato de que esse Charo não inspira confiança definitivamente. O que vocês acham disso?
Fico a todo momento esperando ele falar assim, meu nome não se escreve como Coffee, se escreve... é porque ele parece muito cara da Espera do Milagre, entendeu? Não se escreve como Café.
Eu desafio vocês a falarem o nome completo dele 3 vezes sem errar e sem gaguejar. Bom, enfim... brincadeira.
Eu não ia nem tentar.
Eu prestei atenção, tava assistindo hoje de novo a série, eu parei, voltei, tentei falar, é quase impossível.
Gente, eu tenho uma pergunta. Esse daí, o nome dele é Saro Exaro, que nem aquele carro, Kisaro Picasa.
Saro.
Saro.
Ah, então... cara, a gente realmente vai ficar discutindo semântica.
Não, mas eu.
É uma dúvida.
Não, é uma dúvida pessoal. Eu não tô querendo dizer que eu me importo com isso daí.
Em resumo, ele é um homem.
Eu gostaria de falar aqui rapidinho, desculpa te interromper, ô Noriega, que eu estou totalmente de acordo com o episódio anterior que eu não pude participar, com o que o Gustavo falou sobre esse lance de semântica, os nomes de personagens, isso tudo. E faço minhas as palavras dele, acho que falei brilhante no que ele falou. Inclusive, quando vocês descobrirem a pronúncia correta de Cthulhu, aí eu discuto com vocês semântica.
Tá bom, então vamos lá. O que vocês acharam? Foram muito breves as cenas. Gostei do diálogo da Sansa com ele, né? Porque, gente, será que ela realmente acreditava que o pai dela não tinha... desejos de sangue, né, quando tava matando ele, logo ele que participou de campanhas terríveis, né, e tal, pra retomada dos reinos, né, e agora essa cena da Daenerys aí com a Espera do Milagre, aí eu acho que, sei lá, foi meio de, pra antecipar a cena que vai vir posteriormente.
E esse episódio provou claramente tudo que eu tinha falado antes. Eu não tenho a menor ideia do que esperado desse núcleo da Daenerys. A Aninha falou aí que o núcleo que pra ela tinha sido mais modificado tinha sido o núcleo lá da Arya com o... de Harrenhal, né? Da Arya com o Tywin. Eu discordo um pouco. Eu acho que pra mim o que ficou muito diferente mesmo foi esse núcleo aí da Daenerys. Inclusive com... É assim, o episódio 6, eu não gostei do episódio 6. Se eu tivesse participado aí, talvez eu desse outro 6 ou outro 7 no episódio. E eu achei que o episódio, ele perdeu muito a linha ali. Eu fiquei um pouco receoso de como eles iam consertar as coisas, como é que eles iam fazer. Mas esse episódio também foi muito diferente do livro, mas que eu achei muito bom, diferente pro bom. Eu gostei bastante desse episódio. Meio que corrigiu as cagadas que eles fizeram no episódio anterior. Achei que ficou muito interessante esse núcleo aí, cara.
Então, a gente vai lá agora pra lá da muralha, aonde que o John ainda continua buscando seus companheiros, e nessa caminhada ele discute com a Ygritte a posição dos selvagens perante o reinado do Mance Rayder. E nisso daí, a Ygritte conversa com o John, né, falando que eles não obedecem filhos de reis. Eles escolheram Mace Rayder pra liderar eles. E continua provocando o Joe sobre a sua donzelice, né? E diz pra ele a primeira vez a grande frase: "Você não sabe nada, Jon Snow."
Você não sabe nada, Jon Snow, mas eu gosto de você. Pois é, mas e aí? Continua, manda ver.
Então, já logo na sequência, a gente dá um pulo lá pro acampamento do Robb, o Rei do Norte, quando ele recebe a notícia da recusa de paz da Rainha Cersei, através do primo dela, se eu não me engano, o Ser Alton. E por excesso de prisioneiros, ele acaba colocando o Ser Alton junto com o Jaime Lannister. Aí, quando todos se retiram lá da tenda do rei, entra a enfermeira, a Talice Maegre. E pede para Robb suprimentos para tratar dos feridos. E nisso daí o rei convida ela para seguir ele na rendição dos Crack e recolher o suprimento com o maestre do castelo.
Pô, a gente fica sabendo que o tratamento do pessoal é sensacional. É o quê? Gema de ovo?
Água raiz?
Gente, vamos pegar, por favor, mais leite de papoula, gema de ovo, que tem muita gente ferida. Tô cansada de cortar as pessoas. Olha o avental ensanguentado.
Gema de ovo e água raiz num corte aberto, feito por uma espada enferrujada, é um santo remédio.
Porra, deve ser a beleza mesmo, cara.
A mulher é o verdadeiro massacre da Serra Elétrica de Westeros, cara. Certeza.
Fora que a Colômbia ia fazer um sucesso ali, né? Vendendo leite de papoula pro povo, que meu Deus do céu.
É engraçado isso, né? Porque mostra que o John e o Robb começam a se envolver com outras meninas ao mesmo tempo, né? É interessante isso, né? E esse romance aí do Robb com a Talissa, ele dá em cima dela descaradamente, né? Ele, até no final dessa cena, eu acho, quando a Talissa sai da tenda, o Rose Bolton tá do lado de fora, ele olha assim pro Robb, tipo, really, sabe? Essa menina, ele tá dando em cima dela descaradamente e...
Ele quer ficar com outra mulher, não tá afim de ficar com a mulher do casamento arranjado, caramba, né?
Exatamente, ele olhou pra ela na primeira vez e gamou, né, assim, que é bem perigoso se ele for.
Querida, você tá tão linda cortando esse pé que eu não consigo tirar os olhos de você.
Vale citar que esse relacionamentozinho aí deles dois vai custar caro pro Robb, né, porque... Essa casa dos Frey, que o Robb tinha sido prometido, dos Frey, né? É uma casa meio dúbia, né? Esse primo do Jaime, que viaja com eles, viaja com a Brienne, ele é um Frey também.
Ele é metade ligações... Frey e metade Lannister.
Né? Isso, exatamente. Então, o que que acontece? Dentro dessa visão, essa casa Frey é uma casa muito dúbia, né? Você nunca sabe exatamente... Eles são meio mercenários, assim, no sentido de que você tem que comprar a ligação com eles, né? E essa ligação que o Robb, que é mais pegador que o nosso querido Jon Snow, que pra mim perdeu qualquer moral que pudesse ter, esse nosso heróizinho do norte aí perdeu a moral nesse episódio aí. Deu pra notar que aquela analogia com o Superbad, né, o Robb é o gordinho e o Jon Snow é o Michael Cera, né?
Eu acho que pelo menos o Jon Snow tem uma mulher que tá querendo dar em cima dele, né? Tá provocando ele, né? Já o Robb Stark tá meio ferrado aí com esse compromisso com o pessoal dessa família aí dos Frey, né? Que a galera que não limpa a bunda direito tá sempre com freada. Foi muito escroto.
Tá, mas o ponto que eu quero chegar é justamente esse, que exatamente pelo fato dele tá prometido a outra menina, é que ele conseguiu cruzar lá o canal lá das duas torres lá.
As gêmeas.
As torres gêmeas e conseguiu chegar do outro lado. Então, Simon, o Rob tem um débito a pagar com os Frey. E quando ele começa esse relacionamментozinho dele aí com essa menina aí, com a menina que a gente vai saber no futuro aí que, a quem que ela pertence, eles se sentem mega traídos, né? Se sentem mega humilhados e isso vai custar caríssimo pro nosso querido Rob, né?
É, vai dar merda alert, né? Esse...
Então, não vamos dar spoiler. Vamos
não,
lá.
Mas não dando spoiler, mas isso que ele tá fazendo, obviamente, vai comprometer o esforço de guerra dele, né? E as alianças. E um aliado traído faz com que todos os outros comecem a desconfiar de você, né?
Sim.
Tal. Então, isso é.
Sim, mas muito ruim. É aquela premissa que é falada, né? Porque eles foram envelhecidos pra série, mas são jovens no livro. Aquela coisa toda, né? De maturidade, fazer bobagem, errar e tentar acertar. Essas merdas aí, né? E tal.
E uma coisa aí que, falando uma curiosidade sobre a Casa Frey, né? Que ele já. O Lord Frey, conhecido lá pelo Lord de Corre Rio lá como o Lord Atrasado Frey. Porque ele esperou saber quem ia ganhar a guerra no Tridente para depois tomar parte. Ele tem muitos filhos. E esses filhos são casados com várias casas diferentes. Então isso já vai dar uma merda futuramente. Não sei se eles vão tratar essa questão dos muitos filhos.
Eu acho que não.
Do Lord Frey. Mas são importantes alguns. Outros estão lá só para... Só pra encher linguiça mesmo, mas os Lords Freys, toda vez que eu escuto falar Lord Frey, eu lembro dele como uma ratazana e seus ratinhos. Porque nossa, é muita gente.
É verdade. A apresentação dele na temporada passada foi uma coisa bizarra, né? Deu medo, né?
Esse Lord Frey, ele também é meio proxeneta também, né? Ele gostava de ter lá um monte de garotinha que ele pegava, como abre e fecha aspas, esposa, e fazer filho pra caramba, né? Inclusive, na própria cena lá do
da Catherine,
que apresentam,
né?
Na primeira temporada lá, dá pra perceber que tem um monte de garotinha lá naquela cena. Aquelas garotinhas ali, então ele faz a figuração, não. Aquilo ali é pedofilia do nosso querido Lord Frey. Aí a gente chega de novo, mais uma vez, no núcleo do meu odiado Theon Greyjoy. E ele tá no desespero total, né? Porque ele percebe que as buscas dele pelos herdeiros, o Bran e o Aegon, não deram em nada, né? Ele catou geral e não achou, né? O Boca Rachada acha lá as cascas das nozes, né? Eles tiram o Mestre Luin da cena até pra gerar uma certa expectativa na série de televisão por conta do que vai acontecer no futuro, né? Eles não querem dar muito spoiler, né? E aí eles vão seguir os meninos. Depois disso, volta rapidamente lá pra casa da Daenerys, lá, pro Sor Joa. E ela tá totalmente desesperada, porque sumiram lá os dragões dela. Até o mesmo pensamento que eu tive lá no episódio 2 ou 3, sei lá. Fudeu, meu, os dragões viraram frango assado. E ela fica meio desesperada e quem tenta dar apoio pra ela, oferece aquele braço amigo nada mal intencionado, é como sempre o Sor Joa, né? Ele pede pra ela confiar nele, que ele vai ajudar ela, mas aí ela dá aquela resposta de, eu já confiei em tanta gente, todo mundo me ferrou, né? Caindo um pouco naquela situação do rei pedinte, né? Que o irmão dela era conhecido como rei mendigo, né? Que ele ia mendigar as coisas pros outros, né? E ela agora tá numa situação muito parecida, né?
Porque
ela também tem que... Ela precisa das pessoas, né? No momento, os dragões dela são muito mais um estorvo do que um poder, né? Os dragões, eles são um poder potencial, que se eles conseguirem crescer nas mãos dela, e se ela conseguir manter o controle sobre os dragões, eles são um puta poder, mas isso tudo é potencial. Se ela não tiver poder agora no momento pra manter esses bichos, né, ela não... É a mesma coisa que não ter nada, é muito mais um estorvo nesse momento, né.
Isso que você falou me fez lembrar uma coisa muito importante, assim, sobre as Crônicas de Gelo e Fogo em si, né, porque o R. Martin vive dizendo que os livros dele não são uma alegoria pro mundo real, né, mas não tem como a gente pensar na Dani como se ela fosse uma pessoa no mundo que tivesse uma arma muito poderosa, como poder nuclear, assim, né? E não é porque você tem uma arma muito poderosa que você necessariamente é um bom líder, né?
Verdade.
E pior do que isso, ela não tem uma arma nuclear na mão. Ela tem uma peça de urânio que ela tem que trabalhar pra um dia transformar isso numa
exatamente.
Arma nuclear.
Exatamente.
Nem a arma nuclear ela
exatamente.
Tem.
Então ela, ela tem uma bombinha, né? Qualquer hora ela consegue arrumar uma bomba nuclear, né? Por enquanto
isso, só umas bombinhas. Ela tem que conseguir sobreviver. E pra ela conseguir sobreviver, ela tem que fazer alianças. E não se faz aliança sem confiança, né? Então ela meio que joga isso na cara do Sojo. Olha só, você tá pedindo pra eu confiar em você. Só que eu não posso confiar em você. Eu preciso de gente do meu lado, né? E aí deixa essa coisinha, esse romancezinho dele de novo no ar. E aí a gente corta pra Ygritte de novo lá, ficar sacaneando o Jon Snow, que perdeu a moral pela terceira vez no episódio, né? E aí chega um ponto que ela começa uma discussão com ele, falando assim: e aí, vem cá, tu tá me levando lá pros teus amigos da Patrulha da Noite, né? Ele: tô levando. Falta muito pra gente encontrar? Ele: não, falta pouco. Ela vira assim: amigão, tu não sabe porra nenhuma do que tu tá falando, né? Ela dá uma banda no Jon Snow pra acabar de vez com qualquer moral que ele tivesse ali. Ele perde naquela banda ali. E aí, quando ele faz menção de correr atrás dela pra conseguir pegar ela de volta, ele percebe que quem tava controlando a situação não era ele, era ela. Porque ele se vê totalmente cercado ali por um monte de selvagens, né? Tipo, a Ygritte, que foi meio que conduzindo até chegar ao ponto onde ela queria. E eles chegaram naquele ponto onde, na verdade, quem toma conta da situação é a Ygritte.
A Ygritte tá dando uma volta na Lei Maria da Penha, né? Tá sabotando, né? Sacanagem, né? Falando... Não, ela fica falando: pô, vou falar que você andou me pegando, a força e o caramba. Mas não, falando sério assim, cara, então, a princípio tava me deixando um pouco entediada, viu? Mas eu imaginei que fosse ter um desfecho desse tipo também, que ia ser uma armadilha, né? Porque ela tá no ambiente dela, né, cara? E eu queria só citando as cenas anteriores e tal, a do Theon Greyjoy foi meio de também pra uma conclusão mais à frente e tal, cascas de nozes. Queria perguntar pra vocês se é uma característica do personagem o Rodros de ficar comendo nozes, é isso? É uma característica?
Não, na verdade é que eles não tiveram tempo de pegar comida na escapada, né?
Mas eles deixaram a impressão que ao encontrar a casca da noz é uma coisa que ligou diretamente à fuga deles. Sim ou não?
Eu acho que liga mais ao Rickon, né? Nos episódios passados mostra ele quebrando nozes enquanto tá numa reunião lá.
Ele adora. E o próprio Holder levou nozes, né, pra ele comer.
Que gracinha.
Aí o Holder fala: ah, só tem nozes aqui. Daí o Rickon: ah, tudo bem, eu como.
Não, o Holder só falou: Holder.
O Holder só falou: Holder.
E outra coisa assim, a parte...
É, os diálogos do Holder são os mais fáceis, né? Um diálogo de Holder com R2-D2 e Chewbacca seria ótimo.
Ótimo. Não, e a parte lá do Sojourah, né? Que ele vai falar com aquela mulher misteriosa, né, gente, e tal. Ela tá fazendo uma pintura no cara, meu. O cara com a bunda pra cima lá. Eu falei: ixi, meu, o que é isso? Uma pintura protetora, né, e tal, né? Muito interessante. Eu pergunto... É terrível de quem parou a leitura e vai perguntar, encher o saco. Essa mulher revela o rosto em algum momento?
Não, é que ela como se ela fizesse parte de uma irmandade que usa máscaras, assim que mostra nos livros. O problema de Carth, Angel, é que é um continente novo, né? Essos não é Westeros. Então, o R. Martin não explorou muito isso, assim, né? O folclore ali, não tem como a gente saber muito. Ah. Mas o que eu sei é que nos livros não é só ela que usa a máscara, tem umas outras mulheres que andam com ela e tal.
Pô, a gente fica muito curioso.
Essa é uma personagem que cresceu também na série, né? No livro ela é citada, se não me engano. Ela não tem muito desenvolvimento, pelo menos até o livro, até o meio do livro 3, que foi até onde eu li, eu não vi muito desenvolvimento nessa personagem específica, não.
É, mas não desenvolve muito mesmo, pelo menos até o quarto livro, que é o que eu li. No quinto livro eu não sei. Sim.
Eu fiquei regulando muito a bundinha do cara, mas foi só eu que vou assumir isso, eu tenho certeza.
É, outro personagem que eu achei magnífico, que cresceu pra caramba.
Do cara?
Que cresceu de forma
magnífica. A bunda pra cima? Eu tô falando do cara. É que eu falei assim, só eu que fiquei regulando a bundinha do cara e vou assumir, né? Aí tu logo em seguida, outro personagem magnífico.
Sério? Não foi isso que eu quis dizer, desculpe.
Amanda vê, Amanda.
Não, o que eu quis dizer é que além da feiticeira mascarada e outro personagem que cresceu fenomenalmente na série, ficou muito legal, foi o Paiette Prie, né? O Paiette Prie, porra, ficou muito maneiro, né? Aliás, eu acho que esse núcleo da Daenerys aí tá muito diferente do livro, mas eu achei que ficou até mais crível a forma como eles colocaram tudo, né? Achei muito bacana mesmo.
Pô, a única coisa que não ficou crível é naqueles diálogos dela com o Sojourah, aquelas cortinas lá que parece coisa comprada da Hermes, né? Na loja de R$1,99 lá, que eu fiquei olhando, porra, que cortina é essa que parece coisa pra colocar na pia, embaixo da pia, entendeu? Por sinal, quando a Ana comentou, que legal a floresta e tal, eu ia falar que na hora eu não consegui falar, acabei esquecendo, que eu senti muita falta, eu vou sentir sempre a falta deles apresentarem a bendita da árvore represeiro. Que eu tenho uma paixão imensa, acho lindo quando aparece pelo menos eu recordo muito do Ned, né? Eu lembro do Ned, ele refletindo e tal, sentado aos pés da árvore, né? Então eu pensei que ia aparecer. Que pena que não apareceu.
É, inclusive tem árvores dessas pra lá da muralha, ele não mostrou também, né?
Sim,
é.
Nas próximas cenas aí, a gente vai ter um flashback das cenas do ataque que a Sansa sofreu, né, em Porto Real e tal. E ela acorda, depois desse ataque, descobrindo que teve a sua menarca, né, a sua primeira menstruação. E ela fica desesperada, ela começa a tentar esconder e entra a Shai. E a Shai para, assim, olhando o que essa menina tá fazendo, e ela fala: agora eu já posso ter os filhos do rei, né? Ou seja, a Shai até tenta ajudar, ela pega, vamos virar o colchão e tudo, mas nisso entra uma outra serviçal. Essa já então, já uma confidente da rainha, uma pessoa mais favorável a levar o fuxico e tal, e a Shai vai embora atrás dela, ameaça ela e não adianta lhufas. Quando nós retomamos novamente a cena e a Shai volta pro quarto, o cão já está lá, né? Ou seja, o desfecho disso vai ser óbvio, já aparece a Sansa se dirigindo ao dormitório da Cersei, vai conversar com ela, vai ter uma declaração emocionada, né? Uma tentativa muito foda dessa atriz péssima, dela falar: nossa, como a minha vida foi angustiante, eu sempre fui abandonada, o Robert, cada vez que eu ia ter um filho, ele ia caçar, voltava com várias peles e tal, que eu achei uma coisa totalmente, particularmente desnecessária, porque muito risível. Eu achei que até que a Shai nesse momento ela ficou mais fodinha, né? Mas depois não deu em nada, né? Pra variar. Vocês.
Essa questão aí, você achou até certo ponto desnecessária, Angélica? Porque no livro a construção dessa cena ela é mais forte, tá? É, obviamente, como o livro tem páginas e páginas e 600 páginas para desenvolver a história, uhum, uma das histórias que a Sansa desenvolve é justamente esse terror que ela tem da primeira menstruação dela.
Quando eu falei desnecessária, não foi o caso da Sansa. Desnecessário foi o desabafo da Cersei.
O que que acontece? Como a Sansa, ela tá totalmente aterrorizada pelo Joffrey e ela teme muito essa situação dela ter que se transformar na rainha do Joffrey, porque ela não sabe o que que vai vir, né? As pessoas, elas sentem isso nela. Por mais que ela queira mentir e diga que ama o Joffrey, todo mundo sabe. E a bem da verdade, todo mundo sabe quem é o Joffrey, inclusive a Cersei. A Cersei, ela sabe o filho que tem, né? E quando ela sente o horror da... Não digo nem horror, digo terror, né? A Sansa tem se transformar em esposa do Joffrey, ela se sente tocada como mulher, né? Porque ela meio que se coloca naquela posição de... E se fosse comigo, né? Se fosse eu que... Porque ela sentiu um pouco isso com o Robert Baratheon. Ela não queria nunca o Robert. Ela queria o Jaime, ela queria ser uma Targaryen para poder se casar com o Jaime. Ele ser tanto o Jaime quanto ela tiveram esse sonho, né? E ela foi meio que forçada a ser a esposa do Robert Baratheon, que era uma pessoa pela qual ela sentia repulsa, né? E aí ela dá aquele conselho de mulher para mulher, né? Só que no livro você teve tempo para construir tudo isso filigrama por filigrama lá, devagarzinho, até que você chegasse numa cena forte. A série não teve esse tempo, então a cena esvaziou nesse momento, entendeu?
A Cersei explica isso bem, de jeito bem bacana no quarto livro, que é um livro que tem povos dela, né? Eu acredito que no segundo livro a gente não tem povos da Cersei, né? Mas dá pra perceber na série que nesse ponto da vida da Cersei, ela tá bem fragilizada, né? Porque o amor da vida dela tá cativo do outro lado do país. Então ela tá bem fragilizada.
Tem essa iminência de guerra aí, o filho incontrolável dela.
Só que a atriz é realmente muito fraca, cara.
A Cersei,
ela merecia uma atriz melhor.
Sim, uma atriz com capacidade de provocar tanto a ira quanto a piedade. Faltou muita coisa.
Assim, eu como não expert em cinema, eu não posso até estar errado, mas eu acho que não é tanto a atriz que é ruim, mas sim o jeito que ela resolveu interpretar a Cersei. Tipo, ela passa a Cersei assim como uma pessoa sem sentimento, uma pessoa que não sei lá, não sente amor, não sente ódio, não consegue transparecer os sentimentos dela.
É, isso daí também é conhecido como má atuação.
É. Eu acho que o personagem da Cersei, ele tá aos poucos crescendo no papel. Dentro do roteiro, a importância dela e a gente começa a descobrir aos poucos nesses diálogos onde ela se abre com a Sansa, até talvez agora comece a se abrir também mais pra frente com o irmão, com o Tyrion e tudo, isso vai construindo um personagem menos plano. Só que, infelizmente, acho que a atriz não achou ainda a exata medida pra passar isso também. Então a Cersei tá crescendo no roteiro, mas materialmente ali na interpretação parece que tá no mesmo patamar, né? Não cresceu ainda.
É, o problema dessas duas personagens é que a Sansa é o clássico caso da menina fútil, e a Cersei é o clássico caso da rainha má, né? Então são personagens que são clichês, né? Talvez a atriz, justamente por isso, não tenha encontrado ali o seu centro, né?
Não, eu acho que é mais simples que isso, acho que ela é ruim mesmo. O Jaime, ele tá lá na cela, né? Acontece que o primo Frey dele lá, depois de avisar pro Robb que a resposta da Cersei pros pedidos de paz dele foi rasgar a carta dele, né? E provavelmente limpar o ânus com a oferta dele. E aí ele fala, ó, parabéns, muito obrigado, você cumpriu a sua missão com honra, então você tem direito a uma prisão digna, eu vou te colocar de volta na prisão. Só que aí algum capacho lá do Hobbit, que eu não me lembro exatamente quem, fala seguinte, a cela dele tá ocupada agora. Ah, então vou dar uma ideia, bota lá junto com o Jaime, bota lá na cela do Jaime. Aí entram os dois lá, o primo dele, e aí tá lá o nosso querido Jaime totalmente deprimidão, né? E aí o primo dele vai dar uma força pra ele, né? Pô, fui teu escudeiro, cara, tu era foda, me amarrava em você, você pra mim era um fodão. Pô, mó honra ter sido seu escudeiro, foi o máximo ter sido seu escudeiro, meu sonho sempre foi ser o seu escudeiro, quando acabou aquele torneio que eu substituí teu escudeiro, eu fiquei até mal, que eu não queria sair da arena, eu queria ficar lá pra sempre. Só que nesse meio tempo, o leão lá, o Jaime, fala, não, mas é o seguinte, eu também tive um momento desse, eu também fui escudeiro substituto pro Ser Barristan, e aí começa a contar toda aquela coisa, né, de que ele entendia o ponto de vista do garoto, né, e aí quando eles estão assim, num momento bem íntimo, assim, o primo tá achando, caraca, tô abafando, consegui trazer o meu primo, animar meu primo, que legal, ele vira, e vem cá, tu já tentou escapar? Lannister falou, olha só, eu já tentei, mas tinha uma parada que não me deixava escapar. Ele, é, o que que é? É uma parada que agora eu tenho aqui. É o teu corpo, ele vai, nhaco! Ema! E aí, de forma fria e cruel, como só Jaime Lannister pode ser, né? Ele mata o próprio primo pra gerar uma confusão lá no acampamento, né? E entra o filho do Stark lá pra tentar resolver a situação. Só que o Jaime é fodão, né? Então ele, usando a corrente dele, ele enforca o filho do Stark lá, que tá muito bem representado pelo Beato Salu no na série.
Ele tá a cara.
E aí ele faz a primeira escapada dele, né? Foi a cena que ficou até interessante, assim, também não tem o livro, mas foi legal porque trouxe de volta a lembrança do Sir Barristan, que a gente tava comentando aí há alguns minutos atrás. E aí vem a cena que eu achei fodástica no seriado. Achei que o seriado ganhou muito com essa mudança total na adaptação, né? Como eu já disse antes, o Bienoff ficou maluco, né? No episódio 6 ele já tinha ficado meio doido, mudou a porra toda. Nesse ele mudou menos coisas, mas mudou coisas muito importantes. E nesse caso ele mudou pra melhor, porque a gente corta pro núcleo de Quarf, né? Onde o Paet Pri, o Charo Shandaxus, resolve mostrar suas reais intenções, que são muito distantes das intenções do livro, né? No livro ele só queria um dragão, agora o cara quer ser o rei de Quarth, né? E eles começam a demonstrar o complô deles, assassinando todos os outros integrantes do Conselho dos Treze, sobrando só o Charo, e onde o Paet Pri, ele revela que foi ele que pegou os dragões da Daenerys e guardou lá na Torre dos Imortais, e falou pra ela que ele precisa dela, que ela tem que estar junto com eles, porque não, ele não deixa muito claro por que ele precisa tanto da Dany, né, pra tomar conta dos dragões. Ele dá a entender que é pelo fato de ela ser a mãe dos dragões, E aí o Paete Prix usa seus poderes arcanos muito maneiros e vira do nada, vira 12 e mata todo mundo de forma fantástica, assim. Muito maneiro, muito bem feito. Quando eles estão prontos pra pegar a Dany, aparece lá o Super Sorjoa e resgata a sua amada.
Super Sorjoa e sua guitarra perigosa.
Capitão Sorjoa chega lá e manda ver na parada, consegue tirar ela, a Dany, dali. E o Paete Prix fala, ó, pode até ir, mas se você quiser ter os dragões, você vai ter que voltar na Torre dos Imortais, minha filha.
Eu concordo com o Tremien. Essas foram as minhas duas cenas preferidas do episódio. A primeira, por causa da interpretação espetacular do Nikolai Coster-Waldau. Eu retiro tudo que eu falei mal dele na primeira temporada.
Tu falou cara... mal? Cara, eu só falei bem do cara o tempo todo.
Eu achei ele meio xoxo em alguns episódios da primeira temporada, mas o cara, assim, fantástico. A cena pode até não ter sido tão fenomenal, mas ele deu um peso à cena, ele deu uma verdade pra todo aquele diálogo e depois pro ato de violência dele matando o primo, que foi fenomenal.
O primo ficou todo ansioso, falou, caraca, eu consegui fazer ele lembrar de mim, consegui um momento de nostalgia no meio dessa cela escrota, né, porque o superlotação também tem nas cadeias de Westeros, né, uhum. Vamos descobrir, né, mas, cara, é muito legal. E essa cena aí, Guarf, cara, muito Matrix, né, cara, o Paete Prix é a versão Smith, né, do Smith, do...
Ah, eu adoro o Paete Prix. Ele é a versão de Zico, ele é o meu Zicroquete preferido.
Zicroquete. Só vai entender quem for mais velho essa, Marcos.
Alguém que assiste Community?
Eu assisto.
Não. Ele parece o Jim, sabe, Angel?
Jim?
O Reitor.
Ah, ai, gente, verdade. Se o pai de primo aparecer com uma roupinha sexy ou Lady Gaga, ferrou, cara. Beleza, cara. Ah, muito foda, gente, concordo. Muito legal as duas cenas. Esse ator é magnético. Vou recomendar já em podcast anterior, mas assistam, por favor, um filme chamado Black Tony com esse ator que faz o Jamie Lannister. O cara é ótimo. E essa cena em quarto também foi legal. Muitas reclamações, né, Ana, em relação à cena por ela não existir dessa maneira, né?
Ah, é. Esse é que a gente vem falando aqui, né, Angel? Esse núcleo da Dany também tá sendo modificado, porque a Dany tem só 5 capítulos no livro. O Tremin fez uma mudar de ideia em relação a esse núcleo da Dany hoje, porque ele tem razão, tá sendo tudo muito rico, muito novo, assim. Em relação a essa cena aí do Jaime, foi uma cena foda, sem dúvida, só que isso aí foi uma desconstrução foda do personagem, viu, gente?
Ah, é?
Jaime jamais faria isso. Jaime jogaria crianças da janela? Jogaria. Mas na presença da Cersei, sozinho ele é outra pessoa. Ah, é. E eu acho que é isso que os fãs estão reclamando.
Ah, porque ele é um personagem interessante, né? Ele tem uma...
Nossa, ele gente, de longe, é o personagem que o R. Martin mais plantou ali pra virar uma árvore bonita, assim, sabe? Ele é o cara que mais cresce, assim. É incrível o que acontece com o personagem dele mais pra frente. No acampamento do Rob, né, começa a próxima cena, onde um cara tenta chegar na tenda da Catelyn e é barrado pela Brienne, que dá um encarão nele, né, é uma cena bem engraçada. E daí a Brienne acaba deixando ele entrar e o cara fala que tá rolando uma confusãozinha ali do lado de fora, por causa do Jaime. E aí a Cat sai pra ver o que tá acontecendo e o Karl Stark tá puto porque o Jaime matou o filho dele, né? E aí começa a haver uma briguinha ali entre eles porque o Regicida é trazido pra eles, né? O Karl Stark fala que vai matar ele e a Catelyn fala que ele não pode matar ele porque ele é cativo deles e que ele também aleijou o próprio filho dela. E aí começa aquela briga, né? Nessa cena que começa os conflitos internos entre os vassalos do Robb. E isso é importantíssimo porque as próprias pessoas que elegeram o Robb, o Rei do Norte, começam a questionar as decisões do Robb, né? Porque eles querem matar o Jaime, porque o Jaime é um Lannister e a guerra entre os Lannisters no livro mostra mais isso, né? Bastante. Que a guerra entre os Lannisters começa a gerar perdas significativas nas famílias dos Nortenhos, né? E aí o Karl Stark, que é um homem fortíssimo, duro, vê isso acontecendo debaixo do nariz dele, né? E aí a Catelyn não deixa eles matarem ele no final, o cara sai puto e ela manda um prender o Jaime e amordaçar ele, né? É bem visível esse ódio que ela tá sentindo por ele, né?
E os caras Stark, eles são meio que primos dos Starks, né? Eles são os Starks da Fortaleza de Kar. Por isso que eles têm esse nome de Kar Stark.
É, e aí, a próxima cena, a Cersei e Tyrion, né? Uma das cenas mais comentadas da noite, onde o Tyrion comenta que o Stannis tá vindo em direção a eles, e a Cersei fala que ele pode cair dentro. Os muros da cidade estão bem guarnecidos, né? E aí, o Tyrion comenta com a Cersei o fato dela não saber nada que o filho dela tá fazendo, o filho dela é um louco, né? Que incontrolável. E aí, ela tem aquela parte emo, né? Em que ela se mostra frágil, que a gente já comentou, né? Um momento bonito ali entre irmãos. No livro, A Fúria dos Reis, isso acontece durante o livro todo, né? Em uma cena eles estão se estapeando, na outra a Cersei chora e ele...
Fica com peninha.
Isso. Enfim, foi interessante, né?
Eu fiquei preocupado, eu fiquei assim, pô, eu não sei não, cara, ele tá chegando perto dela, meu, vai que ela lasca um beijo na boca dele e termina a cena com os dois se jogando na cama, deu medo.
E ele chega perto dela bem arredio, né, o Tyrion.
A cena funcionou bem, a Lina Headey tava bem nessa cena, aí eu acho que ela conseguiu passar a dualidade aí dela, que a Cersei também tem um pouco disso, né, um pouco de fragilidade, aí funcionou. Esses são dois irmãos que eles não vão se entender nunca, né? Não adianta. Então teve essa cena aí de quase proximidade que eles estavam preocupados em o que fazer com o rei que não tem solução, como o próprio Tyrion já disse, né? É um caso perdido, né? E também eu acho que a Cersei percebendo que o filho dela é um caso perdido mesmo, né? Com medo que ele seja uma punição pelo incesto, né?
Cara, assim, os Lannister são praticamente os Simpsons da Terra-média, né? Porque é a família totalmente desajustada, né? Em todos os aspectos. E muito disso por conta da pressão que o Tywin Lannister faz em cima dessa família, né? A cobrança em cima deles todos, né? Todos eles são cobrados, as relações deles são muito mais que afetivas, são relações de poder. A Cersei é a moeda de troca para ser vendida para outros reis, né? Para formar alianças. O Tyrion nunca vai ser visto como um filho de verdade, porque ele tem o problema, então ele não pode ser o herdeiro de Rochedo Castle. O Jaime, ele não pode atender às expectativas do pai dele, porque ele vestiu o manto branco, então ele não pode mais ser o herdeiro de Rochedo Castle, que é o que o pai dele sempre sonhou para ele. O principal ponto disso aí é aquilo que a gente já falou. Por mais que eles sejam fortes, poderosos e treinados e talhados por esse pai rigoroso e cobrados, no fundo, cara, são todos seres humanos, cara. Isso é que deixa essa série bonita, porque eles são muito críveis enquanto a humanidade deles, entendeu? E quando o Tyrion, ele conversa com a Cersei e fala, olha só, você é muito melhor que uma Targaryen, porque você teve 3 filhos e só um nasceu maldito, digamos assim, né? Porque a Myrcella e o Tommen são filhos maravilhosos, tipo...
Vai saber, aquele, né? Não cresceram
aquele,
ainda?
Aquele apoio... que Cersei precisava, entendeu? Então, isso é uma coisa muito legal, assim, você poder ver a humanidade dessas pessoas que foram talhadas pro poder, né? Ah. No fundo, no fundo, são todos seres humanos, né?
Todo mundo.
Viu, pessoal? Também tem coração.
Cá. Não, o Hitler, no fundo, no fundo, foi um ser humano. Todos foram seres humanos, né?
Então a gente volta lá pro acampamento do Robin, né? Aonde que a Brienne e a Catelyn estão conversando, né? Sobre o temperamento dos soldados do Robin, que na noite já estão bêbados e discutindo quem vai ficar com a cabeça do Jaime. E nisso, a Lady Stark pede pra Brienne acompanhar ela até a cela do Jaime. E nisso ela tem uma conversa um tanto quanto acalorada com o Jaime, né? Ela questiona o Jaime sobre seus votos, né? E diz que ele é um homem sem honra. E daí vem o título do episódio, A Man Without Honor. E Jaime responde, né? Que mesmo sem honra, ele só teve uma mulher, que foi a Cersei. E joga na cara dela, machucando muito ali, que você consegue perceber na cara da Catelyn, dizendo pra ela sobre o bastardo do Ned, o Jon. E aí a cena chega ao fim lá com a Lady Stark pedindo a espada da Brienne empunhando contra o Regicida. E num corte ligeiro a gente vai lá pra Winterfell, aonde o Theon tá fazendo um discurso pro povo, lembrando sobre a punição caso ele fosse traído. E nisso daí ele mostra o que ele faria e ergue o corpo de 2 crianças carbonizadas.
2 coisas importantes a gente falar é que no segundo livro o arco do Jaime com a Cat termina sair, né? A gente só vai saber o que aconteceu no livro seguinte. Então eu acho que a série vai adiantar aí o que aconteceu, né, na verdade.
Eu achei foda também, gente. Muito legal. Tanto a cena, assim, de explodir a cabeça, você não sabe o que, que vai acontecer. Será que a Catelyn vai cortar o bilau do Jaime Lannister, a língua dele? O que, que ela vai fazer? Quem, aquelas criancinhas torradinhas, desespero. Meu, é um tremendo cliffhanger, viu, cara? Vamos ver como é que eles vão conseguir desenvolver isso no próximo episódio. O Theon termina com um olhar angustiado. É ou não é?
Ele termina com um olhar escandalizado com o que ele acabou de fazer, né? O Theon, ele ainda não é 100% seguro, ele ainda tá sendo manipulado agora pelos homens dele, né? E na ânsia de ser alguém, de se definir quem ele é, ele continua, na verdade, fazendo um pouco o que os outros querem, né? Ainda.
Então, gente, tempo muito estourado. Bora lá, então? Considerações finais? Pode ser?
Sim!
Podemos aí? Vamos lá então, vamos lá. Você, Manel, o que você achou? Considerações de nota.
O episódio anterior eu achei um episódio muito ruim. Assim, muito ruim dentro do, mais uma vez, da ideia do Game of Thrones. Mas foi interessante até eu não ter gravado, porque eu teria dado uma nota 6 ou 7, por conta desse episódio, porque eu vi que muitas coisas que eu considerei erradas que eles fizeram no episódio anterior foram feitas para construir esse episódio, que foi um episódio muito bom. Na minha opinião, é muito diferente da obra original. Quem gosta de adaptação et literis, sem dúvida, tá metendo pau na série nesse momento. Mas eu não sou fã muito de adaptação et literis, não. Eu gosto de modificações, como eu já falei anteriormente, que preservem as características dos personagens, né? Se você vai mudar a história, que você mantenha, pelo menos, os personagens fiéis ao que eles são. E dentro disso aí, eu só não vou dar um 10, justamente por causa disso, porque os personagens não são os mesmos. Mas eu vou dar um 9, porque o episódio como um todo foi maravilhoso. Gostei muito da parte da nova Carf que eles criaram. Achei mais verossímil que a do livro. Achei as motivações do personagem do Charo de querer ser o rei de Carf e querer dominar o mundo partindo de Carf muito mais verossímeis do que o do livro. Achei o Paetpri perfeito dentro do seu poder. E dessa vez eu vou dar 9 irmãs incestuosas para esse belíssimo episódio que foi hoje.
Oh, beleza, Manel. E você, Ana, o que você achou, minha querida?
Olha, pra mim o episódio foi só Ygritte. Cara, eu amo essa personagem nos livros, eu tô amando essa personagem na série. A Rose Leslie é uma atriz incrível. Eu indico pra todo mundo que gosta de literatura ou filmes tipo Jane Austen, pra assistir a série Downton Abbey.
Colocar um parênteses no que você tá falando, porque eu assisto essa série. Cara,
é
que, ó, que só pra quem falar assim, poxa, gente, que coisa mais chata, coisa de mulherzinha. Gente, tem a atriz, que também é do Harry Potter. Qual é o nome dela, Marcos? Que é a coroa Minerva, do Harry Potter. É Meg Smith o nome dela.
Isso,
gente, a série é bem genial, tem tal que eu sou fã, por sinal, eu gosto, já curto. Mas
é deliciosa a série.
As atuações da Meg Smith são sensacionais de embasbacar. Vale muito a pena. Aliás, muitas atuações. Eu recomendo também, viu, Ana?
Sigam com o Street Dungeon, porque ela entende. E assistam essa série que é sensacional. E só pela Ygritte, não vou nem comentar nada. Eu vou dar 9 encarões da Brienne aí na cara da sociedade.
Yeah, yeah. Você, Alisson?
Então, eu gostei muito desse episódio. Ele, tipo, pra quem leu os livros, ele conseguiu colocar, como eu posso dizer, uma tensão nesse episódio, com as mudanças nesses núcleos de Kart e de Harrenhal. Cara, e apareceu a frase mais sensacional de todas, que é: sabe nada, Jon Snow. Eu esperava muito, espero mais do que a Batalha da Água Negra. Eu só queria escutar a Ygritte te dizendo: sabe nada, Jon Snow. Então vai um 10 aí, 10 cascas de nozes. É isso aí.
E um rodor. Sim. E você, Marcos?
Eu gostei de quase tudo nesse episódio. Eu achei que o roteiro foi bem construído. Ele, como até o Manuel falou, alguns mais ou menos do episódio anterior, na verdade, serviram como ponte pro que deu muito certo nesse. Eu achei os atores que estavam especialmente bem também nesses episódios, como as falas, toda a situação, todo o roteiro foi bem construído, os atores puderam pintar e bordar. Adorei a Ygritte fazendo Jon Snow de palhaço, né? E tal. E eu vou dar 9 Regicidas Fujões pra esse episódio.
Olha, eu também eu vou na galera, galera comentando aí. Gente, eu gostei pra caramba do episódio. Olha, pra mim, que pra quem sabe, eu comecei a temporada lendo o livro, depois eu não consegui mais fazer a leitura, tive um monte de problemas, fui obrigada a parar. Comecei a editar, acabou o tempo de vez, então eu tô acompanhando como espectadora, né? E tirando as dúvidas aqui com os amigos durante o podcast. Eu gostei muito também, apareceram personagens que eu já aprecio pra caramba, que é esse Jaime Lannister, né? Que é um personagem muito interessante. Eu acho que a série tá cada vez com mais agentes complicadores, né? Mas as coisas estão ficando mais complicadas, que é isso que deixa mais interessante. Esse núcleo de Quarth aí tá gerando, assim, uma curiosidade imensa, pelo menos da minha parte. E também eu concordo com a Ana que a Ygritte é uma personagem muito interessante. E se o Jon Snow não era virgem até agora, agora com certeza quando os selvagens pegar já era. Eu vou dar aí 10 Jon Snow de espada dura. É isso, gente. Então eu quero agradecer a nossa amiga do Game of Thrones BR, que é a Ana. Ana, muitíssimo obrigada.
Game of Thrones BR é a principal fonte de notícias de As Crônicas de Gelo e Fogo e Game of Thrones em português e no Brasil. E é lá, a gente dá um duro lá pra fazer um trabalho incrível pra todo mundo que é fã. E é isso aí, acessa lá, gameofthronesbr.com.
Obrigadíssima, minha querida, que volte muitas e muitas vezes conosco aqui, viu? Quero também agradecer ao nosso amigo lá do Estação Podcast, que é o Alisson. É uma espécie de tapa-buraco oficial da melhor qualidade, meus amigos. Vocês não têm noção. Quando as coisas dão errado, o Alisson tá pronto pra gente.
Olha só, fui promovido de participante de podcast gago a tapa-buraco. Olha só. Tô ficando chique,
gente. Da melhor qualidade, cara. Top.
É. Então, quem quiser aí escutar esse que vos fala, falando merda e fingindo que sabe alguma coisa, é só acessar lá, estaçãopodcast.com.br, e escutar eu e meus amigos fingindo que sabemos alguma coisa.
Vocês sabem muito, não finge não, danadinho. Sabe.
E agradecer a vocês, mais uma vez, por ter chamado, lembrado de mim, e sempre que precisar de um buraco pra tampar, tamo aí. E eu sou grandinho, tá?
Beleza, então, querido. Obrigada. Quero agradecer também ao parceiro aqui de gravação, um amigo de site, fundador aqui do Cine Masmorra junto comigo, que é o Marcos Noriega, o anão da Espada Grande.
O prazer de estar aqui com vocês comentando essa série tão bacana é todo meu. Lembrar os ouvintes que acessem lá o Cine Masmorra, né? Conheçam o podcast aí, os outros podcasts da Guerra dos Tronos. Quem não escutou os podcasts da primeira temporada está convidado a ouvi-los. A gente também faz aí um trabalho divulgando o cinema europeu, alternativo, escalafobético e etc.
Sim. Quero agradecer ao amigo do PodTrash, o Tremen, que é um dos podcasts mais queridos, assim, que eu não perco, assim, de jeito nenhum. Querido, muitíssimo obrigada por participar.
Agradeço, como sempre, a oportunidade de estar aqui com gente inteligente, gente criativa, que fala sempre sobre tudo muito bem, com muita propriedade. E se você gosta aí de filmes trash, escalafobéticos, malucos, psicodélicos e qualquer outro adjetivo que
sangrentos.
Você queira. Sangrentos, gore, qualquer coisa, dê uma passadinha lá no td1p.com, nosso podcast sobre cinema trash, alternativo e mandem bala.
Tá aí no post o link de todos os convidados, tá? Por favor, compartilhem a ideia aí, passem por lá, não fiquem só em Guerra dos Tronos, vão conhecer sobre outros assuntos interessantes. É isso, gente, eu quero agradecer também, aqui é a Angélica, falar pra vocês acessarem, como o Marcos falou, os outros posts, né? Nós falamos de muitos assuntos variados, a gente fala de música, um e outro podcast com playlists interessantíssimas, cinema mais clássico, cinema alternativo, tem muito conteúdo interessante aí. Acessem os podcasts, os sites dos amigos, né? Eu também quero pedir para todos, quem puder nos ajudar doando alguma quantia para nós mantermos o site. Temos aqui um trabalho independente de divulgação feito por amor, né? Por amor ao cinema, por amor à divulgação de bom conteúdo. Clique aí se você puder ajudar, se você não puder, apenas espalhe a ideia, entendeu? Dê o retweet e apresente o nosso podcast para mais 3 amigos. Nós agradecemos. E é isso, né, gente? Bora lá, até a próxima semana. É isso?
Ei!
Tchau!
Tchau!